Nós estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, mas estava só a ver se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda chegava. Mas eu iniciava os nossos trabalhos com as informações e a distribuição da PPL 99 e a PPL 100. Ou seja, a PPL 99 são as GOP de 2018 e caberá ao PSD fazer o relator das GOP. E a PPL 100, que é o Orçamento de Estado de 2018, caberá ao Partido Socialista a indicação de um elemento para, também para como relator desta questão. No entretanto, eu penso que já temos condições para discutir. Como sabem, ficou combinado que sextas-feiras à tarde a ordem de trabalho ficava fechada e ficam fechadas todas as ordens de trabalho das nossas reuniões. No entanto, não quero deixar de pôr à consideração, porque a Comissão é soberana e os seus membros, sendo que isto tem de ser aprovado por unanimidade, se for o caso, nós recebemos 3 pedidos de audições, que um do Bloco de Esquerda, que pede a audição urgente do Presidente da Administração Central do Serviço de Saúde, Marta Temido, sobre a limpeza administrativa de listas de espera para primeiras consultas hospitalares e falsificação dos indicadores de desempenho reportados. Um requerimento também do Grupo Parlamentar do PSD, audição urgente do Ministro da Saúde sobre o relatório 15/2017 do Tribunal de Contas, no qual se procede a uma auditoria ao acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E também do Partido Comunista Português, requerimento para audição da Administração Central do Sistema de Saúde sobre as conclusões do relatório de auditoria do Tribunal de Contas sobre o acesso aos cuidados de saúde do SNS. Eu coloco aos senhores deputados se aceitamos estes requerimentos ou não aceitamos estes requerimentos para serem incluídos na ordem de trabalhos. Portanto, o senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, senhor Presidente, eu ia verbalizar que nós aceitamos.
Havendo a aceitação dos requerimentos, eu incluo-os na ordem de trabalhos e iria já começar aqui a discuti-los no ponto de informações, que é mais fácil, e começaríamos por estes 3 requerimentos e pelo requerimento do Bloco de Esquerda, qual dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o próprio requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É muito rápida esta apresentação, na verdade, porque o conteúdo está todo no requerimento que é apresentado. Nós conhecemos ontem, todos nós conhecemos ontem o relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas fez ao acesso aos serviços de saúde prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. E consideramos que várias das conclusões que ali estão explícitas são da maior gravidade e carecem de explicações urgentes, porque são muito graves. Primeiro, o facto de haver limpezas administrativas de listas de espera que, e cito o Tribunal de Contas, falseiam os indicadores. É muito grave. E a ACSS deve explicar-se rapidamente sobre o assunto, assumir todas as responsabilidades que há a assumir e as consequências que daí venham. Segundo, o facto de se considerar que há uma degradação no acesso a primeiras consultas e a cirurgias é muito grave. O Bloco de Esquerda tem insistido na necessidade de investimento no Serviço Nacional de Saúde para melhorar os cuidados e o acesso aos cuidados de saúde, e é isso que deve ser feito. Não é falseando indicadores que se melhoram os acessos. Podem-se melhorar as estatísticas e os próprios indicadores, mas não se melhora o acesso. E, portanto, aquilo que é necessário é realmente discutir que tipo de acesso é que existe hoje e que tipo de investimento é necessário para melhorar esse acesso. Em terceiro lugar, esta falsificação dos indicadores pode estar a fazer com que médicos e utentes, e outros profissionais, mas essencialmente clínicos e utentes, possam estar a tomar decisões baseadas em informação errada, nomeadamente quando decidem referenciar para um determinado hospital ou ser encaminhado para um determinado hospital, porque a lista de espera, o tempo de espera lá é mais curto que outro, é grave. E, em quarto lugar, o Bloco de Esquerda sempre defendeu e continua a defender a internalização dos atos, de vários atos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente as cirurgias. Mas essa internalização, mais uma vez, tem de ser feita por via do investimento e do aumento da capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde. Não pode ser por via da não emissão de cheques de cirurgia ou da resposta que não é dada atempadamente. E por tudo isto, e por considerarmos que estas conclusões são muito graves, nós pedimos a audição com urgência da Presidente da ACSS, a ACSS que é diretamente visada no relatório do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum Sr. Deputado inscrito. Não havendo, eu fazia uma sugestão que era, como o requerimento do PCP versa sobre o mesmo tema, dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz e dizia-lhe se não se importa, como é o mesmo, de haver uma fusão. Mas o Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte nós preferíamos discutir agora o requerimento do PSD, porque de facto o tema é o mesmo. Há uma diferença fundamental nos requerimentos, que é o facto do PC do Bloco requererem a audição da Presidente da ACSS e o PSD requerer a audição do Ministro. Mas, de facto, o tema é o mesmo e, como foi o segundo a entrar, se me der licença...
Não havendo anuência por parte do PSD, faz favor, tem a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Corroborar as palavras do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda...
Para a apresentação do seu requerimento.
Do requerimento do PSD. Nós ontem, nós, o país, todas as pessoas foram surpreendidas com o relatório do Tribunal de Contas, que já tivemos a oportunidade de ler, e que traz dois aspectos principais, não diria fundamentais nem únicos, mas principais. Um, de facto, é a degradação do acesso ao SNS, facto preocupante, mas que não constitui uma surpresa para o PSD. Dispensável recordar todas as iniciativas que o PSD tem tido no Parlamento e fora do Parlamento, alertando para a degradação que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde a todos os níveis. Agora temos um relatório do Tribunal de Contas que confirma a degradação relativamente ao acesso. E, portanto, isso para nós não constitui uma surpresa, constitui uma preocupação, e uma preocupação acrescida pelo passado recente de negação por parte do Governo e dos partidos que apoiam o Governo relativamente à degradação do acesso que tem acontecido. Um outro aspecto também muito preocupante e que o Tribunal de Contas claramente afirma, respeita a um fenómeno de falseamento e limpeza de dados que respeitam às listas de espera para primeiras consultas e para cirurgias programadas. Significa isto que há cidadãos que estão inscritos para a primeira consulta, que estão inscritos para a cirurgia programada e estão a aguardar que sejam chamados. Ora, com o relatório do Tribunal de Contas, verifica-se que esses cidadãos vão continuar indefinidamente a aguardar que sejam chamados, a menos que exista algum episódio que os leve a uma unidade de saúde e, por coincidência, verifiquem que já não estão inscritos. E, portanto, isto é um defraudar completo das expectativas e da segurança que o SNS tem, efetivamente, de ter. Há uma diferença entre o nosso requerimento e o requerimento do PC e do Bloco. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda pretendem apurar responsabilidades junto da Presidente da ACSS. O PSD propõe que a Comissão delibere chamar o Sr. Ministro da Saúde e que o Sr. Ministro da Saúde preste os esclarecimentos. E nós fizemos isso e apresentamos esse requerimento nesse sentido porque entendemos que é assim que deve ser. O Sr. Ministro da Saúde, que invariavelmente vem aos trabalhos parlamentares apresentar a sua argumentação, as suas desculpas, e quando está encurralado em termos de argumentos, despacha, enjeita as suas responsabilidades sempre para a terceira pessoa, inclusive os seus secretários de Estado, não fará aqui outra coisa que não seja despachar essa responsabilidade, enjeitar a sua responsabilidade para apresentar a CSS. E claro está, pelos requerimentos, o Bloco de Esquerda e o PC prestam-se a participar nesse mecanismo de fuga às suas responsabilidades. O responsável máximo pelo Estado da Saúde em Portugal é o Sr. Ministro da Saúde. E, portanto, na última audição aqui realizada na semana passada, inclusive, eu referi a alguns aspectos da Presidente da CSS E o Sr. Ministro, claro, tem toda a confiança na Presidente da CSS, porque foi o Sr. Ministro que a escolheu, que a nomeou, e, portanto, é ele o responsável. Eu espero que o Bloco e o PC, quando decidir votar o requerimento do PSD, em contraponto com a proposta de vir apresentar a CSS, assumir essa responsabilidade, e não o Sr. Ministro, que o Bloco e o PC, dizia eu, não façam o mesmo mecanismo que foi feito relativamente à Ministra da Administração Interna e ao Sr. Primeiro-Ministro, que é apresentar a CSS, servir de escudo ao Sr. Ministro da Saúde, e o Bloco e o PC pretenderem ser a guarda pretoriana do Governo e tentarem poupar o Ministro da Saúde àquilo que são as suas responsabilidades. Mas isso, se for essa a decisão do Bloco e do PC, também existe uma responsabilidade política por essa decisão, e isso veremos já daqui a alguns minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles. Não. Podemos fazer e depois fazer. Não, eu tinha feito a discussão um a um, portanto, requerimento a requerimento, era o que estava a fazer. Só ia juntar os dois para termos. E depois fazemos a seguir do PCP, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria dizer que o Partido Socialista, como partido responsável que é o primeiro, de facto, a ter interesse em que, de facto, todas estas matérias sejam esclarecidas. Aliás, eu penso que é também do interesse do senhor Ministro da Saúde e da Sra. Presidente da CSS que tal aconteça, porque temos um relatório do Tribunal de Contas, mas não temos, não ouvimos as alegações e não ouvimos o contraditório exercido, quer principalmente pela Sra. Presidente da CSS. Até porque o relatório, dada a gravidade do relatório, e portanto é um relatório que reporta aos anos de 2014, é bom lembrar isto, de 2014 a 2016, onde de facto o PSD e o CDS tiveram mais de metade, provavelmente, do tempo de responsabilidade ao qual se refere este relatório. Mas é importante dizer que há aqui algumas omissões neste relatório que eu penso que seriam importantes esclarecer, principalmente quando olhamos para o relatório e depois olhamos para um relatório que é o relatório do acesso relativamente a 2016, eu espero que se já leram o relatório do Tribunal de Contas também já tenham lido o relatório do acesso, onde se refere que há um aumento do número de consultas médicas nas unidades de cuidados de saúde primários de 2%, um aumento da atividade dos profissionais de enfermagem e de outros técnicos de saúde, um aumento da consulta a tempo e horas de 4,2%, um aumento das consultas externas de 0,4%. Eu sei que incomoda, estas coisas dos números incomodam, eu sei, mas têm que ouvir. E, portanto, quando há um relatório de acesso que, de alguma forma, contraria este anátema de degradação dos serviços de saúde neste ano de 2016, ou neste tempo de 2014 a 2016, parece-nos que há aqui, pelo menos, a oportunidade de se dar, quer ao Sr. Ministro da Saúde, quer à Sra. Presidente da CSS, a possibilidade de poderem vir exercer o contraditório. E depois o relatório, parece-nos que, até na forma como se expressa, atende pouco, de facto, a estas alegações de contraditório. Por exemplo, fala-se em limpeza administrativa. Mas alguém sabe se houve, por exemplo, e deixo isso com certeza à Sra. Presidente da CSS, se houve alguma intercorrência, nomeadamente alguma intercorrência, por exemplo, que fosse referente ao software dos processos das empresas, e se há algum processo negocial neste momento com o problema da descontinuidade de uma empresa de software que na altura era a empresa responsável por esta matéria. Alguém se pronuncia relativamente a esta matéria? Por exemplo, quando o relatório do Tribunal de Contas diz que há um aumento dos tempos médios de resposta para níveis de prioridade normal, mas não diz se houve ou não um cumprimento para níveis de prioridade mais elevados, parece-me, senhores deputados, que é necessário fazer uma análise global e multifatorial a este processo, que era o relatório do Tribunal de Contas, que de alguma forma entronca também no relatório do acesso 2016. E por conseguinte, o Partido Socialista viabilizará quer a vinda do Sr. Ministro, quer a vinda da Sra. Presidente da CSS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Centremo-nos no requerimento do PSD. E o PCP acompanha as preocupações, de facto o relatório do Tribunal de Contas levanta sérias preocupações no que toca ao acesso, mas também numa informação que refere da existência de um procedimento administrativo de validação e limpeza das listas de espera que o Partido Comunista Português não acompanha e, portanto, não podemos acompanhar processos de falsificação desses procedimentos. Pelo impacto que isto tem, de facto, para a vida dos utentes e para o acesso e o impedimento do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Mas importa relevar aqui um aspecto que o PSD omitiu no seu, quer no relatório, quer no requerimento, quer na sua argumentação. É que, de facto, o relatório do Tribunal de Contas refere-se ao período de 2014-2016 e no qual o PSD e o CDS têm enormes responsabilidades naquilo que é o Estado em que está o Serviço Nacional de Saúde. Dissemo-lo ontem, dizemo-lo hoje e continuamos a dizê-lo. Importa ainda dizer, porque é esta a bem da verdade, como o PSD gosta de dizer, a bem da verdade, de facto, que todo o processo de desinvestimento que o PSD e o CDS fizeram no Serviço Nacional de Saúde se repercute, obviamente, no acesso. E por isso temos dito ao Governo, desde 2015, que é insistentemente que é necessário, de facto, uma ruptura com aquelas que têm sido as políticas anteriores no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. A necessidade do investimento público, a necessidade do reforço dos profissionais, a necessidade de se substituir os equipamentos que estão obsoletos. Sr. Deputado Miguel Santos, não é de agora que os equipamentos estão obsoletos. Lembro-me de percorrer entre 2013 e 2015, e também agora também vamos aos hospitais, e lembro-me perfeitamente de vários hospitais, podia aqui nomeá-los, em que me diziam que o sistema de imagiologia estava obsoleto há vários anos e que pediam para reparar, e a resposta que vinha do governo PSD, CDS, PP é que tinham que aguentar e tinham que ser criativos na substituição desses equipamentos. E, portanto, essa questão, os dados são graves, por isso merecem o esclarecimento cabal, quer no que respeita à CSS, sobre a existência do tal procedimento administrativo de validação e limpeza das listas de espera, como do Sr. Ministro da Saúde. E para sossego do PSD, o PCP acompanha de facto e vai votar favoravelmente o requerimento do PSD, mas não pode branquear as responsabilidades com que o PSD e o CDS têm no estado atual do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que os senhores queriam continuar a fazer era prosseguir a destruição dos serviços públicos e designadamente do Serviço Nacional de Saúde. Agora estão muito preocupados com o acesso. Não se preocuparam, foi em dar condições. Bem pelo contrário, foi a prejudicar os trabalhadores e as condições da prestação de cuidados de saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou-me reportar aos três requerimentos e, de uma forma necessariamente breve, chamar a atenção para aspectos que já aqui foram referidos. A gravidade dos factos reportados pelo Tribunal Constitucional é tal que, pelo Tribunal de Contas, peço desculpa, que, de facto, remete para, como aliás o CDS já ontem teve a oportunidade de dizer, e através de uma pergunta que já remeteu para os serviços, que é, obviamente, que isso aconteça, é fundamental que haja um esclarecimento cabal daquilo que se passou e das consequências que, obviamente, vêm reforçar o que nós há muito aqui vimos dizendo, de que não está tudo bem na saúde, de que não é tudo cor-de-rosa e que há, efetivamente, problemas gravíssimos no acesso aos cuidados de saúde, bem como nas condições de trabalho dos profissionais, bem como na questão dos equipamentos que prejudicam a qualidade assistencial. Aquilo que o relatório do Tribunal de Contas faz não é mais do que, de uma forma muito, muito objetiva e factual, chamar a atenção para aquilo que o CDS vem dizendo há muito tempo. De facto, nós achamos e continuamos a ficar perplexos que, de alguma forma, as bancadas que apoiam o Governo venham rasgar as vestes e chamar a atenção para esta gravidade, mas se refugiem no discurso de que a responsabilidade é dos que estão para trás. Continuamos a dizer, e não vos ouvimos falar sobre isso, a responsabilidade é dos que são Governo há mais de 2 anos e que continuam sistematicamente no passa-culpas e a não saber assumir as suas responsabilidades enquanto Governo. Lamentavelmente não é só na saúde e com danos gravíssimos para os portugueses. Há que tirar as ilações. Não se refugiem mais neste mise-en-scène de rasgar as vestes e depois a seguir não tirarem nenhuma consequência política daquilo que estão a referir como sendo gravoso. Isso é que não pode ser. Nós não obstaculizamos a vinda nem do Sr. Ministro, nem da Presidente da ACSS e entendemos, e se me é permitido, Sr. Presidente, até porque também já isso aqui foi referido, que no contraditório a ACSS terá desmentido os dados que foram apresentados. O certo é que o relatório do Tribunal de Contas assume, depois dessa audição em contraditório, assume que de facto houve falseamento de dados e que há degradação no acesso. Portanto, se me é permitido, nós CDS gostávamos de aqui fazer um requerimento oral para a vinda, nessa perspectiva, do Presidente do Tribunal de Contas, para poder haver uma clarificação efetiva, porque, como foi dito, pelos vistos, a verdade não deve assustar ninguém. E o CDS não tem qualquer tipo de problema em relação a isso. Portanto, não obstaculizemos a vinda nem do Sr. Ministro, nem da Presidente da ACSS. De qualquer forma, entendemos que em rigor e abono da verdade, e até por aquilo que depois é aludido pela Presidente da ACSS, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas venha também a esta comissão prestar esclarecimentos. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente sobre este requerimento do PSD que está em discussão, só dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará o requerimento, votará a favor. Achamos que é muito útil ouvir o Ministro da Saúde nesta comissão sobre o assunto, assim como a Presidente da ACSS, como é requerido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E só dizer, como nota final, que esperamos que os relatórios do Tribunal de Contas, outros que não este, mereçam do PSD e do CDS-PP a mesma atenção. Porque há um outro muito recente e muito interessante sobre os acordos que foram feitos pelo anterior Governo com a Santa Casa da Misericórdia do Porto e esperamos que mereçam a mesma atenção e o mesmo impacto no PSD e no CDS-PP.
Fica ao registro, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dou a palavra, se for o caso, à Sra. Deputada Carla Cruz para apresentar o requerimento do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Deputada. Serei breve, o requerimento é bastante explícito. Já dissemos que os dados ontem conhecidos pelo relatório do Tribunal de Contas são muito preocupantes, têm um grau de gravidade que merecem um cabal esclarecimento. E, portanto, nesse sentido, requeremos a audição da Administração Central do Sistema de Saúde, da ACSS, para que aqui na Assembleia da República e, em concreto, nesta comissão, façam um esclarecimento sobre os procedimentos administrativos de validação e limpeza das listas de espera. O relatório do Tribunal que esta situação, a diminuição verificada em 2013 e 2016 no número de utentes a aguardar por primeira consulta de especialidade hospitalar, não traduzem a melhoria efetiva do processo, mas são o resultado de um procedimento administrativo de validação e limpeza de listas de espera centralizados na Administração Central dos Sistemas de Saúde, aos quais, se existir isto, não pode de facto existir. O PCP entende que isto não pode de facto existir, isto é uma forma de falsificação
dos dados e pensamos que, de facto, nesta primeira fase, a audição da ACSS é importante, assim como já o dissemos no seguimento à apresentação do PSD, a audição do Sr. Ministro para este esclarecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, o requerimento oral do CDS já foi apresentado. Penso que não há impedimento em que seja também votado. Temos para votar, portanto, quatro requerimentos, que são, no fundo, três propostas. Ou seja, o primeiro, que é a vinda da Presidente da ACSS, Marta Temido, que é pedido do Bloco de Esquerda e do PCP, e eu colocava à votação. Portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP. Antes disso, dou a palavra ao Sr. Deputado António
Salles. Nós pensamos, relativamente à questão da vinda do Tribunal de Contas, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que era importante que viesse previamente quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Presidente da ACSS, e só depois então se considerasse de facto essa sugestão do grupo parlamentar do CDS.
O requerimento do CDS é para vijar. Portanto,
torna-se extemporâneo nesta fase estar a votar o requerimento oral do CDS.
Eles fizeram um requerimento ao Sr. Deputado António Salles. A Sra. Deputada Isabel Garrido Neto fez um requerimento oral, que é a mesma coisa que ser escrito. Agora, se me disser assim, a metodologia, que é uma coisa que podemos combinar, que será a vinda da Sra. Presidente da ACSS, depois o Sr. Ministro e depois o senhor Presidente do Tribunal de Contas. Podemos combinar depois a metodologia. Eu até estou com alguma dificuldade, que é isso que estava, quando a Sra. Deputada estava a intervir, estava a consultar aqui os serviços e aqui as nossas assessoras, porque vamos ter um problema, que é a discussão da moção de censura que vai entrar. Portanto, será ao segunda, terça e quarta, ou terça e quarta, estaremos impedidos de fazer reuniões, que eu estava aqui a apontar para podermos fazer terça-feira estas audições todas. A primeira ACSS, a seguir o Sr. Ministro, era o que tinha previsto, depois com mais este requerimento. Agora, isto vai cair depois já para quinta ou sexta-feira. E se for para quinta ou sexta-feira, temos um problema em duplicado, que é... A seguir teremos o orçamento e ficaremos inibidos de... Portanto, o PSD terá as jornadas parlamentares a 30 e 31, se não estou em erro. Portanto, teremos aqui uma margem de fazer estas audições, que será, se calhar, no fim do plenário, ao fim, tipo 6 da tarde, e fazer as duas audições com uma grelha pequena, que é aquela de uma hora e pouco, uma hora, cerca de uma hora, para podermos fazer estas audições. Agora, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, se votarem favoravelmente, vem também, vem, é só questão de vir mais cedo ou vir mais tarde, ser o primeiro ou o segundo, ou o terceiro. Faz favor, Sr. Deputado António Salles, e depois dava a palavra para
responder. Eu talvez me tenha explicado mal. Eu não queria dizer que nós não estaríamos em condições de votar, claro que estamos em condições de votar.
Sim, mas isso prendeu-se bem, isso.
Pronto, ok, muito obrigado.
Deu-se bem, ao Sr. Deputado António Salles. Foi só a questão, percebemos que queria que ele viesse depois de... que se fosse o último a ser ouvido. Era isso. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que a matéria é obviamente a mesma e não faz sentido que se desagregue que se desagreguem as audições. E, portanto, a urgência é a mesma, a temática é a mesma. Com certeza que a questão é encontrar aqui a grelha que melhor se coaduna com a harmonização da possibilidade de ouvir as três pessoas e, portanto, de isto não ser desfasado no tempo e perder a atualidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Portanto, eu vou continuar com a metodologia que tinha, que era votar o primeiro requerimento, em que votava o requerimento ao mesmo tempo, o requerimento do Bloco de Esquerda e do PCP, sob a vinda da Presidente Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, a doutora Marta Temido. Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se o PSD e o CDS, aprovado por maioria com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, estes dois requerimentos foram aprovados. E depois temos a seguir, vou colocar à votação, o requerimento do PSD para a vinda do Sr. Ministro. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por unanimidade. E coloco à votação também o requerimento oral apresentado pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto para a vinda do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, na mesma altura, portanto faremos as três audições seguidas, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Vítor Caldeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se, aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Socialista e voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Portanto, com estas condicionantes que eu já referi, iremos fazer as três audições, portanto, seguidas. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor.
Sr. Presidente, nos termos da expressão de votos da Comissão, julgo que a primeira audição é da Sra. Presidente da CSS, a segunda a do Sr. Ministro e a terceira do Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Era essa a metodologia que eu tinha. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, penso que, a metodologia mais adequada seria a audição primeiro da ACSS, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, porque é uma matéria conexa à da ACSS, e depois o do Sr. Ministro da Saúde. No fim, penso que seria a matéria mais adequada, até porque há ali a questão do contraditório a ser feita, seria feita entre a ACSS e o Presidente do Tribunal de Contas, e depois, de facto, sim, o Sr. Ministro, porque é quem tutela e tem as responsabilidades, ser o Sr. Ministro a última entidade a ouvir.
Como há uma portanto, é contraditória à proposta, dava a palavra da proposta do Sr. Deputado Miguel Santos. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, eu julgo que estou a entender que é a guarda pretoriana a funcionar, porque está-se mesmo a ver que é para vir a CSS e o Tribunal de Contas, não é? Degladiarem-se de argumentos. Naturalmente, cada um irá defender aquilo que escreveu e depois o Sr. Ministro vem pairar por cima. Mas a verdade é que a Comissão acabou de votar, e portanto isto tem regras, a Comissão acabou de votar a vinda da Presidente da CSS, a vinda do Sr. Ministro e a vinda do Presidente do Tribunal de Contas. E portanto eu sei que as regras podem ser subvertidas a todo o tempo, mas para já foi isto que foi votado. Agora, se quiserem subverter, vamos votar outra vez.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, eu gostaria de relembrar ao Sr. Deputado do PSD que a votação foi pela ordem de entrada dos requerimentos. E dois que foram juntos foi pela natureza dos mesmos, que têm a mesma entidade. Agora, não faz sentido que o Tribunal de Contas não decide, o Tribunal de Contas não toma decisões. O Tribunal de Contas virá fazer aqui a apresentação do contraditório relativamente àquilo que a senhora Presidente da ACSS disser ou não disser. Virá a expor a sua situação. A quem compete tomar decisões é à tutela, e a tutela é o Sr. Ministro da Saúde. Mas se a Comissão entender que é essa a ordem, o PCP não se oporá. Agora, não nos parece que seja, de forma útil, e se nós queremos, de facto, um cabal esclarecimento e queremos saber as razões disto acontecer, porque é que aconteceu e que medidas vão ser tomadas para que isto não volte a acontecer, o PCP entende que a ordem natural seria esta, mas se a Comissão entender que é de outra forma, faz-se-á, mas parece-nos que é perder a utilidade da presença do Tribunal de Contas.
Muito bem, Sra. Deputada, eu acho que já estamos esclarecidos, temos este assunto encerrado. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para não ficar nada por dizer.
Sr. Presidente, era só para dizer o seguinte, sobre estas duas propostas que estão em cima da mesa. Primeiro, a ordem de votação dos requerimentos nada tem a ver com a ordem das audições, porque senão nós temos audições que já votamos e foram aprovadas aqui que ainda não aconteceram, que teriam que acontecer primeiro do que estas. Portanto, há aqui sempre uma priorização política que é preciso fazer. Segundo, eu creio que a metodologia, a ordem que foi proposta pela Sra. Deputada Carla Cruz, pelo menos para nós, faz-nos mais sentido. E não é preciso tentar criar nenhum incidente em torno disto. Se for outra ordem, será, mas esta faz-nos mais sentido. Parece-nos que cria um melhor ordenamento dos trabalhos, por uma razão simples. Imaginemos que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas venha a esta comissão e traz dados muito relevantes, alguns que até podem ser novos, outros que, pela explicação, nos dão pretexto para questionar o Ministro da Saúde. Convém que o Ministro da Saúde venha depois, até para poder responder ao que aqui é dito. Portanto, se o Ministro da Saúde vem antes, se o Tribunal de Contas, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, depois do Ministro da Saúde, vem trazer algum facto novo, algum dado que nós achamos relevante, já não temos hipótese de questionar e de interrogar o Ministro da Saúde, a não ser que o chamemos para uma nova audição. Podemos sempre fazê-lo. Mas, se calhar, para os trabalhos funcionarem melhor, o Ministro da Saúde poderia encerrar este ciclo de audições sobre este tema, até para poder ser interrogado sobre as matérias que serão trazidas, mais provavelmente pelo Tribunal de Contas do que pela ACSS, e por isso faz até sentido que seja feita a audição depois do Sr. Presidente do Tribunal de Contas.
Muito obrigado. Eu colocava à votação. Existe uma proposta do PSD, existe uma proposta do PCP. A Comissão é soberana, vou colocar à votação as duas propostas. Primeira do PCP. O Sr. Deputado António Salles quer falar ainda, faz favor.
Presidente, neste momento o Partido Socialista não vai tomar uma posição relativamente a esta matéria e à metodologia seguida, até porque, quer dizer, vamos entrar aqui numa espiral que depois da vinda do senhor Presidente do Tribunal de Contas, provavelmente vamos ter que voltar a chamar o Sr. Ministro, provavelmente podemos ter que chamar, se houver dados relevantes, alguma outra entidade, e portanto neste momento, quer dizer, vamos entrar numa espiral que não é de facto benéfica. E portanto, o Partido Socialista neste momento, os dados são públicos, são públicos os factos, é público o relatório do Tribunal de Contas, é público o contraditório e as alegações da senhora Presidente da ACSS. De facto, o responsável político é de facto o senhor Ministro. Nós neste momento ao Partido Socialista interessa de facto fazer a verificação da verdade dos factos e fazer os respectivos contraditórios. É isso que neste momento, com a responsabilidade que o Partido Socialista tem nesta matéria, é isso que neste momento nos interessa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para terminar, faz favor.
Sr. Presidente...
Não reabro mais esta discussão, vou colocar a votação a seguir.
Então eu até vou ter algum cuidado com o que vou dizer, que é para a discussão, tentar fechar a discussão, fechará o Sr. Presidente, mas nós não queremos criar aqui algum incidente. E pronto, se a preocupação do Partido Comunista e ou do Bloco de Esquerda é essa, nós retiramos a questão do Ministro vir no meio e seguiremos então a sugestão da senhora deputada do Partido Comunista, que é para dirimir esta questão e ficar tudo tranquilo. O importante é que eles venham cá e venham explicar o que aconteceu.
Muito bem, senhor deputado. Muito avisada a sua intervenção. Se me permite,
desculpe,
o comentário
senhor e... Senhor Presidente.
Faz favor, senhora deputada.
Pode só clarificar, então, a ordem...
A ordem será, acho que há um acordo entre todas as bancadas, será a senhora doutora Marta Temido, o senhor doutor Vítor Caldeira, presidente do Tribunal de Contas, e o senhor ministro.
Tinha será ficado esta, com a ideia que o Tribunal de Contas vinha...
Vou tentar marcar com urgência, que é o que todos pediram, e com os condicionantes que temos, só com a súmula de hoje à tarde da reunião de líderes, da conferência de líderes, é que poderemos ter a noção do que é que iremos ter. E assim terminamos esta questão das informações. Eu tinha só uma pequena informação. Eu vou ter que me ausentar a meio da reunião, porque tenho também reunião do meu grupo parlamentar. O Sr. Deputado Moisés Ferreira e a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos fizeram o favor de se disponibilizarem, vão-se tentar revezar, porque vão intervir também na audição que vamos ter a seguir, e portanto desde já agradeci a disponibilidade que tiveram e também a condescendência dos senhores deputados. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação das atas 85 e 86, relativas aos dias 4 e 10 de outubro de 2017, pedia sugestões, alterações, correções, não havendo, coloca à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as duas atas por unanimidade. Ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição 208/13/2, solicitam com participação para a aquisição de equipamentos de medição dos níveis de glicose por indivíduos com diabetes. Relator, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, a quem dou desde já a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A petição número 208/13/2 solicita com participação para a aquisição de equipamentos de medição dos níveis de glicose por indivíduos com diabetes. Foi subscrita por 11.265 peticionários e tem no seu primeiro peticionário Sérgio Tavares da Silva. A petição está em acordo e de acordo com os requisitos formais e em cumprimento da lei. E é submetida à Assembleia da República, solicitando então a comparticipação destes equipamentos de medição de níveis de glicose, por considerarem os peticionários que estes dispositivos são uma tecnologia inovadora que pode tornar o controlo da doença mais fácil e menos invasivo. Os peticionários referem ainda que em Portugal cerca de 13% da população que a diabetes atinge cerca de 13% da população portuguesa, o que corresponde a mais de 1 milhão de pessoas, e que existirão no país cerca de 2 milhões de pré-diabéticos. Lembram ainda que de causa direta de morte a diabetes representa 4 mil mortos por ano, e que são realizadas 1.500 amputações, sendo a principal causa de amputação não traumática em Portugal, e muito relacionado também com casos, por exemplo, de AVCs. Lembram que a diabetes, principalmente quando mal controlada, resulta em inúmeras complicações de saúde, desde problemas de visão, má circulação, problemas cardíacos, renais, neuropatias e problemas que os peticionários designam por problemas nos membros inferiores e que muitas vezes acabam em amputações. E, portanto, aquilo que dizem à Assembleia da República e a esta comissão em particular é que este pequeno dispositivo de medição da glicose pode melhorar em muita qualidade de vida todas as pessoas com diabetes, porque permite monitorizar de forma constante e consistente a doença e, portanto, tê-la controlada, reduzindo todos estes impactos e complicações que muitas vezes provêm de uma doença que é mal controlada e que tem picos de hiper e de hipoglicémia. Dentro das diligências efetuadas pela Comissão, houve lugar à audição dos peticionários. Nessa audição com os peticionários, eles lembraram estes argumentos que já aduziam na petição escrita que endereçaram à Assembleia da República, exemplificaram também a forma de funcionamento deste dispositivo, voltaram a lembrar que o custo de mercado do kit, deste dispositivo, do kit que tem, o kit é composto por leitor e sensores, é de cerca de 169,90 euros, que provavelmente negociado para a aquisição em massa é possível negociar um preço mais baixo, o que não fica tão distante quanto, por exemplo, a comparticipação das tiras para medição. E, portanto, não envolve também um custo muito maior para o Serviço Nacional de Saúde em relação àquilo que atualmente já existe. Foi ainda feito um pedido de informação ao Ministério da Saúde, reiterado esse pedido de informação depois em março deste ano, e a resposta que chegou do Ministério da Saúde sobre este assunto diz, e cito: encontra-se a decorrer no Infarmed um processo avaliativo do sensor Freestyle Libre, estando neste momento já a decorrer a fase de negociação com a empresa responsável pelo fabrico e comercialização do referido dispositivo. Tendo em conta tudo isto, e tendo em conta que a petição é subscrita por mais de 4 mil cidadãs e cidadãos, na verdade são 11.265, aquilo que se propõe como parecer da Comissão de Saúde é que a presente petição deve ser remetida ao Presidente da Assembleia da República a fim de ser agendada para plenário, que deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório a todos os grupos parlamentares para a apresentação de eventual iniciativa legislativa, se assim entenderem, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório e que deve o presente relatório ser enviado também para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Quanto à opinião do relator, reservo-me a manter essa opinião para a discussão que certamente acontecerá em plenário da Assembleia da República.
Cumprimento o Sr. Relator, o deputado relator, pelo relatório e dava a palavra à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o relator deste parecer, pois percebe-se que houve aqui um trabalho de audição, de análise, de cuidada da petição e de tudo o que ela suscita. De facto, o Sr. Deputado Relator já nos informou que depois de um processo de avaliação que decorreu no Infarmed sobre o Libre, sobre este sensor freestyle Libre, que infelizmente tivemos a oportunidade de ler algumas notícias que não foram muito abonatórias deste aparelho, mas penso que foram ultrapassadas. O Sr. Deputado Relator disse muito bem que já se encontra neste momento em fase de negociação. Eu penso que teremos que aguardar, todos estes processos são demorados e que os peticionários compreenderão que este processo vai no sentido de, com maior segurança, poder o Estado, o Infarmed, que é responsável por esta avaliação, poder emitir uma opinião mais fundamentada, para, sendo possível ou não, a comparticipação num futuro próximo deste aparelho. Eu penso que o Sr. Deputado Relator já disse tudo. Estamos perante uma doença que continua a fazer muitas vítimas, a evolução da diabetes não tem tendência para diminuir e, portanto, o objeto desta petição é atual, vai continuar a ser atual e devemos segui-lo com o maior cuidado. Resta-me, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar uma vez mais o Sr. Deputado Relator. A nossa opinião será à volta disto que eu acabei de expressar. Estamos conscientes da necessidade de ajudar e de facilitar o autotratamento, que digamos assim, de todos os doentes com diabetes e portanto, reservamos também uma discussão mais pormenorizada para o debate em plenário. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria saudar o deputado relator pelo relatório, que de facto está bastante descritivo e percebe-se perfeitamente aquilo que foi feito, assim como todas os pedidos de informação que fez ao Governo, apesar de ter tido que insistir para obter uma resposta, mas a resposta lá veio e, de facto, que já se encontra a decorrer a fase de negociação. Isto foi em março. Esperemos que, de facto, a ser um equipamento desta tão valioso para a melhoria da qualidade de vida dos doentes com diabetes, que, de facto, com maior segurança possível, que isto também não se demore muito tempo no Infarmed. Mas, de facto, este é um expressivo exemplo daquilo que é a manifestação de cidadania por parte deste grande número de portugueses, mais de 11 mil, por isso é de saudar também estas iniciativas, e registar que estas pretensões são inteiramente compreensíveis, na medida em que não há nenhuma razão para a não comparticipação da aquisição de equipamentos de medição de níveis de glicose por indivíduos com diabetes, que não fosse já uma realidade no nosso país. E por isso é fundamental para assegurar a melhoria da qualidade da vida das pessoas com diabetes. Eu penso que isto não nos divide, porque tudo aquilo que é para melhorar a qualidade de vida e também a melhoria do tratamento e da adesão à terapêutica por parte destes doentes é, de facto, bem-vindo. E, portanto, nós manifestaremos a nossa opinião no plenário, mas não podemos deixar aqui de dizer que concordamos por inteiro com aquilo que é aqui a pretensão dos peticionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e depois
obrigado,
o Sr. Deputado
Presidente.
João Ramos.
Queria cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira, felicitá-lo pela elaboração do relatório sobre uma matéria que é, obviamente, da maior premência para todos nós e que tem que ver com a saúde e a qualidade de vida de um grupo de centenas de milhares, mais de 1 milhão de portugueses
que estão em condições de ser ou vir a ser afetados pela diabetes e, portanto, a importância das doenças crónicas e a redução da carga. E a redução da carga de doença é para nós, a CDS, uma matéria sobre a qual temos, de facto, tido várias tomadas de posição e que acompanhamos. Entendemos que relativamente a questões que se prendem com a garantia que o Estado tem de fazer da prestação dos melhores cuidados, da disponibilidade dos melhores equipamentos e aparelhos, com certeza que haverá entidades responsáveis que se têm que pronunciar sobre esta matéria e não será do ponto de vista político que temos que avançar com qualquer tipo de posição. E, portanto, de facto, uma vez garantidas as condições de segurança na assistência, para nós é isso que é fundamental e, portanto, compete ao Estado assegurar aos doentes a qualidade dos equipamentos que lhes são disponibilizados. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sobre esta matéria e sobre este relatório, gostava apenas de dizer que o Grupo Parlamentar do PCP concorda com o teor do relatório e votará favoravelmente. Tivemos a oportunidade de ouvir os peticionários, tanto no Grupo Parlamentar do PCP como na audição de peticionários. Pensamos que é importante averiguar e ter em conta no âmbito do processo de decisão algo que nos foi dito pelos peticionários e o que é importante. Não só a questão de que o dispositivo permite melhorar a qualidade de vida dos diabéticos no controle da sua doença, como permite melhorar o controle da doença, como ainda foi adiantado pelos peticionários que este dispositivo acaba por... a comparticipação a 100% do dispositivo acaba por ser mais barata, tendo em conta as questões, as metodologias técnicas, acaba por ser mais barato do que o sistema de tiras e de picar o dedo, e por isso entendemos que são matérias relevantes que devem ser tidas em conta no âmbito do processo de decisão, que pelos vistos, segundo o Governo, já está a decorrer. Esperamos que até à altura de discussão da petição no plenário sobre este assunto possa haver uma decisão final.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Sr. Deputado Relator, não está tudo. Então, vamos passar desde já à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e reitero os cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Senhoras e senhores deputados, nós temos agora temos a discussão de mais dois relatórios de petições. Queria só lembrar aos Srs. Deputados que a nossa audiência com o Conselho Nacional de Criação Medicamente Assistida já está um pouco atrasado e, portanto, pergunto se querem alterar a ordem dos trabalhos ou se vamos rapidamente discutir. Pronto, então mantemos a ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do relatório final da petição 227, onde solicitam que o acompanhamento no parto se reporte ao casal, mãe e pai. E é a senhora deputada relatora, é a senhora deputada Maria Isabel Moutela. Faz favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados. Trata-se de uma petição que tem como primeira subscritora Sandra Cristina de Santos Oliveira e tem 83.678 cidadãos a subscrevê-la. Em termos dos seus requisitos legais e constitucionais, encontram-se cumpridos, quer contra a forma, quer contra a substância. No âmbito e para tratamento desta petição, foi efetuada uma audição aos peticionários, onde estiveram presentes também os senhores deputados Isaura Pedro e João Ramos, e solicitei ainda um pedido de esclarecimentos ao Ministério da Saúde. Atento o número de subscritores, Esta petição, após a sua aprovação, e espero que assim aconteça relativamente ao relatório que aqui estou a apresentar, deverá ser endereçada ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ser discutida em plenário e ainda publicada no Diário da Assembleia da República. Em termos objetivos e do seu conteúdo, esta petição pretende que efetivamente o parto e o acompanhamento ao parto se reporte não só à mãe, mas também ao pai. Ou seja, pretende-se que durante o processo de parto, o pai, que já está contemplado legalmente como podendo acompanhar a mãe, tenha também o direito de ele próprio ser assistido. Isto conduz-nos aqui à introdução de subjacente de um pedido legal de alteração legal, uma vez que o artigo 12 da Lei 15/2014 contempla o direito ao acompanhamento durante todas as fases do parto por qualquer pessoa escolhida pela mãe, sendo que este acompanhamento, inclusivamente, não pode ser ultrapassado ou dirimido pelos próprios regulamentos hospitalares no que se refere às visitas. Entendem estes peticionários que a mãe e o pai, o próprio pai, durante o processo de parto, fica também sujeito a um processo de pressão emocional e, portanto, necessitará também de acompanhamento. Durante o decurso desta audiência, e aprofundando um bocado aqui esta questão, ficámos a saber que na Europa, em África e até na América Latina, existe e ocorre já na prática o direito ao acompanhamento durante o parto do pai e da mãe, um apoio que é emocional e que cabe às doulas. E, portanto, na minha perspectiva e na perspectiva até dos outros senhores deputados que estiveram presentes, parece que o que estará aqui um bocado subjacente será efetivamente a possibilidade deste acompanhamento emocional pelas doulas, que defendem inclusivamente que nem sequer o argumento da inexistência de condições físicas ou de funcionamento dos hospitais poderá ser um obstáculo, porque na opinião da primeira subscritora, que é a doula, estes serviços funcionam e estão perfeitamente preparados para possibilitar este tipo de acompanhamento. Bom, esta discussão e após a aprovação deste relatório será feito necessariamente em plenário e, portanto, é tudo o que eu considero que deve ser realçado relativamente ao relatório que produzi e que foi disponibilizado previamente a todos os senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E desde já a felicito por esse trabalho exaustivo em relação a uma matéria que eu, pelo menos, não conhecia ainda o conceito de doula e aprendemos todos. Passo desde já a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar a senhora Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e cumprimentar especialmente e saudar e felicitar a senhora deputada relatora pelo trabalho realizado. Dizer aqui, relembrar e reforçar algo que aqui também já foi dito pela senhora deputada relatora, que ainda que seja diferente do objeto desta petição, importa relembrar que a Lei nº 15/2014, no seu artigo 12º, número 2, refere mesmo que coloca à disposição da mulher grávida internada a possibilidade e até mesmo o direito de acompanhamento durante todas as fases do parto, por parte de qualquer pessoa por si escolhida. Relativamente ao objeto desta petição, o Grupo Parlamentar do PSD reserva a sua posição acerca da petição em presença para debate em plenário, o qual ocorrerá, uma vez que esta petição foi subscrita por mais de 83 mil cidadãos, facto que é de registar e de saudar, porque reflete uma expressiva exemplo de manifestação de cidadania por parte de tão grande número de portugueses e que revela bem a preocupação que o acompanhamento no parto, por parte do casal e não só da mãe, tem para muitas famílias portuguesas. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada. Cumprimentar a senhora deputada e felicitá-la pelo trabalho que desenvolveu. Dizer que o CDS também tem marcado posição, inclusivamente com a apresentação de diplomas que foram chumbados por algumas das bancadas que hoje estão aqui a digamos, a relevar esta matéria e, portanto, para nós é claro que a mulher tem todo o direito em ter acompanhamento durante o trabalho de parto, garantidas que forem as condições de segurança, de qualidade e, portanto, não alterando prioridades que são para nós essenciais. E, portanto, de facto, não vemos de forma alguma, e até depois da discussão que tivemos em plenário em junho, sobre esta matéria, para nós é para sublinhar a importância que esta petição pode ter. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu julgo que a intervenção da senhora deputada relatora clarificou agora, porque até à audição dos peticionários acho que não era muito claro o que é que se pretendia. No concreto, eu julgo que, e tive na audição, eu acho que ele não foi escrito de forma explícita, mas o que os peticionários pretendem é que as doulas possam assistir aos partos como... não concorrente com os acompanhantes, não sendo considerados acompanhantes, consideram que o parto é um processo do pai e da mãe e que o acompanhante deve ser a doula. O que eles colocam e o colocaram na audição foi duas matérias, uma delas que entendem que há legislação, mas ela não está a ser cumprida, que é relativamente à possibilidade de substituição dos acompanhantes, e outras delas que têm a ver com a possibilidade de ter mais que um acompanhante por cada uma das parturientes. E por isso, saúdo e felicito a senhora relatora, a deputada relatora, porque clarificou agora muito bem aquilo que estava entre as linhas, mas que não na petição não é muito clara. E por isso o PCP concorda e acompanha o conteúdo do relatório e votará favoravelmente o relatório e remete para a discussão em plenário aquilo que é o seu posicionamento sobre uma questão desta natureza. Gostava de destacar ainda, antes de terminar, que não nos foi colocado, pelo menos na audição, não foi posta em causa a questão dos partos hospitalares, até foram valorizados como instrumento para reduzir a mortalidade infantil. Pelo menos na audição foi isto que foi colocado, apenas pretende é que se abra esta possibilidade de acompanhamento mais alargado e apoio mais alargado às mulheres e às mães e aos pais durante o processo de parto. Isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho e pela exposição que aqui traz sobre esta petição e dizer sobre o conteúdo da petição em si o seguinte. Sem prejuízo, depois uma posterior discussão, aliás já tivemos há pouco tempo em plenário uma sobre os mesmos termos, mas teremos novamente com esta petição a oportunidade para voltarmos a essa discussão. Mas dizer o seguinte, como muito bem se aponta aqui, o direito ao acompanhamento é fundamental, mas como bem se aponta também nesta petição, ele não está a ser plenamente cumprido, a legislação não está a ser plenamente cumprida. Essa é a primeira coisa onde se deve intervir, que é fazer com que a legislação que hoje já prevê o direito ao acompanhamento seja efetiva nas unidades de saúde e ela nem sempre está a ser cumprida. Um segundo aspecto tem a ver com este alargamento do direito ao acompanhamento. Da parte do Bloco de Esquerda, nós já o dissemos, mantemos essa posição, é que o direito ao acompanhamento é fundamental até para a humanização dos cuidados de saúde, em particular para a humanização do Serviço Nacional de Saúde, e ele deve existir e até pode ser alargado na medida em que não coloque em causa as condições de segurança e não coloque em causa também as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Se for possível compatibilizar todos estes aspectos, claro que sim. Só uma outra questão que pode parecer de pormenor, mas que para nós não é, é que para nós é mais correto a ideia que passa hoje na legislação da escolha da pessoa significativa e não ser estritamente o pai ou o progenitor masculino neste caso, até por diversas razões de vida, pode não fazer sentido ser essa pessoa ou não querer que seja essa pessoa. E numa lógica de conforto emocional, ser uma pessoa significativa tem mais, faz mais sentido até do que dizer taxativamente que tem que ser o pai biológico daquela criança. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Sr. Deputada de Relatora, não quer voltar a usar da palavra, então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e reitero uma vez mais os meus cumprimentos e as minhas felicitações à senhora deputada relatora. Passamos agora então à discussão e votação do relatório final da petição 294, onde solicitam o acesso à formação médica especializada a todos os médicos. Sr. Deputado António Salles, para apresentar o seu relatório, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar ser o mais breve possível. A presente petição 294 foi subscrita por 4.138 cidadãos e deu entrada no dia 7 de abril na Assembleia da República, tendo sido admitida e posteriormente remetida para a Comissão Parlamentar de Saúde. Relativamente ao objeto da petição, dizer que os peticionários pretendem com esta iniciativa o acesso à formação médica especializada a todos os médicos, insurgindo-se contra a existência recente de médicos indiferenciados, ou seja, sem formação especializada e não enquadrados nas carreiras médicas. Esta situação, os peticionários argumentam que tem já consequências, quer na qualidade do atendimento, quer na prestação dos cuidados de saúde às populações, com tendência progressiva para o seu agravamento, alegando também que a solução do problema passará por assegurar o enquadramento de todos os médicos recém-licenciados num processo de especialização rigoroso, transparente e planeado de forma racional. Consideram pertinente a existência de um plano integrado de formação médica, embora estes só se façam sentir, obviamente, daqui a alguns anos. Os peticionários solicitaram ao Governo, à CSS e à Ordem dos Médicos que possibilitem o acesso à formação médica especializada de todos os médicos que desejam exercer a profissão no país e fizeram algumas recomendações, nomeadamente pela existência de uma correta aferição das atuais idoneidades, pela promoção do reforço de recursos médicos do SNS, pelo aumento do número de vagas para a especialidade. Relativamente à análise da petição, da leitura desta petição, resulta que o seu objeto está especificado e que o texto é inteligível. Os peticionários encontram-se corretamente identificados e verificam-se os requisitos previstos no artigo 52 da Constituição da República. Foram feitas diligências por parte da Comissão. A primeira, a audição dos peticionários no dia 23 de maio de 2017, onde, de facto, reafirmaram as suas pretensões, salientando que a formação médica constitui um dos pilares do SNS, sendo essencial na prestação dos melhores cuidados de saúde à população. Consideram, por isso, essencial a existência de uma estratégia e de um planeamento que assegure a continuidade da formação médica, sendo necessária uma melhor ponderação em todo o processo de aferição. Foram também feitas diligências relativamente ao Ministério da Saúde, que refere que o procedimento de construção de mapas de vagas de especialidade parte do reconhecimento da existência de idoneidade e capacidades formativas e obedece a um conjunto de procedimentos que culminam com a identificação por parte da Ordem dos Médicos das vagas reconhecidas, compreendendo os requisitos necessários. E por isso é por conseguinte à Ordem dos Médicos que compete desencadear os procedimentos de identificação das vagas que são posteriormente publicadas no Diário da República e na página eletrónica da ACSS. Pelo exposto, conclui-se que o processo de construção de mapa de vagas usados nos procedimentos concursais de ingresso do internato médico tem obedecido ao regime legal previsto para o efeito, No que se refere ao reforço de recursos humanos médicos, é de facto objeto de prioridade do 21º Governo Constitucional a recuperação do SNS nesta matéria e, por conseguinte, como conclusões, deverá este relatório ser final, ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, ser publicado na íntegra no Diário da Assembleia da República. A presente petição deve ser agendada e apreciada em reunião da Assembleia Plenária da Assembleia da República e deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório. O deputado relator deixará para a sessão plenária a posição do Grupo Parlamentar relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, e também o cumprimento pelo trabalho que produziu e pelo relatório numa matéria que, de facto, não é fácil, mas que com o seu relatório podemos todos ficar mais esclarecidos do que é que os peticionários solicitam ao Parlamento. Passo desde já a palavra, faz favor, Sr. Deputado. Desde já a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu serei breve. Quero naturalmente começar por saudar o Sr. Deputado António Salles pelo trabalho realizado na elaboração deste relatório e dizer que, de facto, esta é uma matéria que tem preocupado desde há muito tempo o Grupo Parlamentar do PSD e que tem sido alvo, aliás, de várias discussões nesta Casa, inclusive várias vezes suscitada e levantada em audições ao próprio Sr. Ministro da Saúde e à tutela. Parece-me também ser absolutamente legítimas as pretensões deste grupo de peticionários, mas, tal qual o Sr. Deputado Relator, o Grupo Parlamentar do PSD e eu próprio, reservarei a nossa opinião para o debate que será tido em plenário. Em todo caso, como é óbvio e como o Sr. Deputado referiu, esta petição cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser admitida e discutida e, portanto, votaremos favoravelmente o seu relatório, reservando a discussão para mais tarde em plenário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz o Sr. Deputado Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que é conhecido a preocupação que o PCP tem sobre esta matéria e o acompanhamento que a tem feito e aliás, que tem permitido também que nesta comissão, mas também noutras sedes, designadamente em termos de plenário, já levamos este tema a debate e a discussão, que são legítimas as preocupações que são levantadas por estes peticionários e, sobretudo, pelos jovens médicos que são atingidos por esta situação e são legítimas também as suas pretensões. Nós já tivemos a oportunidade, o PCP, de apresentar projetos de resolução e também incluir em sede de Orçamento do Estado, designadamente no que atualmente está em vigor, propostas para que se resolvessem a situação destes jovens médicos. Foi, por proposta e iniciativa do PCP, contemplada, como disse, uma proposta no orçamento, foi dado cumprimento para os jovens médicos de 2015, mas de facto há ainda os de 2016 que ficaram sem acesso, os de 2017 que também continuaram a não ter acesso. Este é um assunto, de facto, que vai continuar a ser acompanhado pelo PCP, a merecer a intervenção do PCP, mas teremos a oportunidade, dado que esta petição irá a plenário, de discutir mais aprofundadamente este tema, as suas causas e as soluções que são necessárias ter. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor. Não? Sim?
Eu vou ser breve, Sra. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que, sem prejuízo, depois em plenário apresentarmos a nossa posição, mas vincar que é subajamente conhecida a posição do CDS de não ser favorável à criação de médicos indiferenciados e de, obviamente, favorecer a qualificação, a diferenciação com a realização
de estágios em que as melhores condições técnicas estão asseguradas e para isso se conta com a atribuição da idoneidade por parte da Ordem dos Médicos. E nessa medida, para nós é fundamental que nenhum preconceito ideológico exista em torno desta temática para prejudicar a realização ou impedir, prejudicar ou impedir a realização de estágios de futuros especialistas em unidades do setor privado ou do setor social, onde a idoneidade foi atribuída pela Ordem dos Médicos e, portanto, não entendemos que, face às dificuldades que existem na realização e na escolha de locais de estágio credíveis, seja em nome de preconceitos ideológicos que se impede que se aumente a diferenciação dos médicos e, portanto, para todos os efeitos, entendemos que é preciso respeitar aquilo que a Ordem dos Médicos diz sobre a atribuição da idoneidade formativa e é preciso credibilizar e qualificar os médicos. Termino por onde devia ter começado, que era por felicitar o Sr. Deputado António Salles pela realização do relatório da petição, que está muito bem feito. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, não só pelo relatório, mas pelas diligências que foram efetuadas também. Esta é uma situação que o Bloco de Esquerda tem acompanhado, como é sabido de todas e todos os senhores deputados, desde a apresentação de propostas e de iniciativas legislativas para a realização de uma auditoria independente às reais capacidades formativas no Serviço Nacional de Saúde, até propostas para a alteração do regime do internato médico que proporcionariam uma abertura de mais vagas para e que potenciaria assim a formação de mais médicos especialistas e a redução até ao número zero, idealmente, dos chamados médicos indiferenciados. O Bloco de Esquerda tem acompanhado este assunto, para nós é da maior importância, porque num país onde continua no Serviço Nacional de Saúde a faltar tantos médicos de tantas especialidades, é incompreensível que se permita que anualmente haja centenas de médicos que são impedidos de realizar a sua especialização. Se calhar já esta discussão de conteúdo é já mais discussão para quando esta petição for a plenário e aí sim nós faremos esta discussão e apresentaremos certamente também iniciativas relativas como já fizemos no passado para ir de encontro à pretensão dos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados que é usado a palavra? Sr. Deputado Relator, também já não... Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez reitero os cumprimentos ao Sr. Deputado Relator. Passamos então agora, e eu pedi alguma compreensão no sentido de vamos fazer a discussão de um projeto de resolução, mas que continuamos com pessoas à espera. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, sobre o próximo ponto, que é um projeto de resolução da autoria do Bloco de Esquerda, nós pedimos então o adiamento desse ponto para uma próxima reunião da Comissão de Saúde.
Muito bem. Eu penso que, atendendo a que estamos atrasados e que temos pessoas à espera, é uma boa sugestão. Desde já lhe agradeço esse esforço. Senhoras e senhores deputados, eu vou então pedir que se inclua na agenda a discussão, na agenda da próxima reunião, a discussão do projeto de resolução que estava agendado para hoje, e chamar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Pronto.